Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sete horas, 2 minutos. Bom dia para você que está acompanhando a programação da AVC. Você esteve aí até agora com a Divan Alves, Interatividade. Divan está deixando aqui os estúdios da AVC. Um ótimo dia para você. Está muito bom o programa, hein? Muito, muito legal. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 9 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e você pode participar. Telefone 4435-9020, 997-666-555. Neste último número você também pode fazer, mandar mensagens WhatsApp para a gente. Pode entrar no nosso e-mail também, programasbn@gmail.com, ou escrever para a gente, Programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, o primeiro sábado do verão brasileiro de 2014. A equipe toda postos, nos telefones, a Cristina atendendo você lá e o Danilo. No apoio geral também o Danilo. Nosso ouvidor aqui, o Sérgio. Nos comentários, o Hélio Marinho, o Fernando e hoje a Clarissa aqui com a gente, atuando aqui também nos comentários. Lá na mesa de som, Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você. O Papai Noel da ABC, hein? Legal, hein? Distribuindo presentes aí. Não trouxe o nosso, hein? Mas não vai ser nada, não. Nós estamos aqui hoje com o tema Rituais de Final de Ano. É, tá aí. Hoje nós não temos convidados externos. A nossa equipe vai estar aqui falando sobre esse tema importante para o momento, rituais de final de ano. Todo final de ano nós vemos rituais sendo realizados aí com a esperança de que eles nos trarão riquezas, saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar esse tema para entender o motivo que leva o ser humano a adotar rituais nas suas práticas religiosas. Eu começo aqui perguntando para o Hélio de Aranoz. Hélio, a gente fala aqui dos rituais, etc. Nós vemos aí inúmeras crenças religiosas praticando os seus atos, né, ritualísticos aí. Esses atos têm alguma eficácia, Hélio?
Bom dia a todos e a todas. Né? O ritual, ele tem a forma, ele é uma forma de você, uma repetição que você faz de alguma coisa, uma fórmula. E se ele serve para alguma coisa, ele serve apenas para fixação, né? Precisa se fixar alguma coisa. Então, como ela faz aquilo, ela fala de uma forma repetitiva, então ela tem um processo de fixação para ele, né? Para a pessoa em si, para ela se. Ela, uma forma de concentração em cima de alguma ideia, de alguma coisa que ele pretende fazer. Mas para que as coisas aconteçam, isso não tem nenhuma eficácia, a não ser para a própria pessoa que está fazendo, muitas vezes, ela se fixa naquilo, né? Uhum. Ela fala, poxa, eu fiz, e aquilo faz com que ela se concentre numa ideia e com isso então ela desenvolva essa ideia no futuro. Mas se ela não desenvolver a ideia que ela tentou fixar ali, ela não fizer a parte dela, ela não vai acontecer absolutamente nada, né?
Quer dizer, alguma coisa mais pessoal, voltada para a pessoa.
Pessoal, como nós temos ainda achamos que as... acreditamos mais nas práticas exteriores, naquilo que acontece fora, né? Naquilo que você enxerga, naquilo que você observa na parte material, quase como dizer assim. Isso então ela acaba achando que vai ter alguma eficácia para ela por estar fazendo isso, mas de fato não tem nenhuma eficácia.
Agora, Marinho, por que razão, Marinho? Por que motivo o ser humano precisa recorrer essas práticas ritualistas? Por que motivo a pessoa precisa ter um apego a alguma coisa externa, alguma coisa que dê sustentação à sua crença? Qual a razão que leva uma pessoa a entender a prática, o ritual, como sendo algo importante para a sua vida?
Toribio, a maneira que nós ainda concebemos Deus e o plano espiritual ainda é uma maneira muito ligada a nós mesmos, não é? Podíamos falar uma palavra difícil, é uma maneira ainda muito antropofórmica, né? Quer dizer, é uma maneira ligada a nós, os homens. Então nós imaginamos que Deus seja também alguém como nós. Nós imaginamos que os espíritos sejam alguém que também tenha a forma de homens, de mulheres, né? E nós acabamos homenageando a eles todos com as coisas que nós gostamos. Então a gente pensa assim, puxa, se eu gosto disso, se aqui no mundo nós gostamos disso, então possivelmente as divindades, né, os anjos, o plano espiritual vai gostar disso também. E a gente acaba fazendo uma semelhança dos céus com nós mesmos. E por isso que os nossos rituais são muito centrados no que nós gostamos, né? Essa é a origem de todos os rituais. Você imaginar que antigamente se acreditava que cada situação da natureza, cada evento da natureza tinha um Deus, tinha um espírito que cuidava daquilo. Então as maneiras que eles se relacionavam eram disso. E isto ficou, vamos assim dizer, de uma certa maneira presente em todos nós. Ao longo do tempo nós fomos aprendendo que isso poderia ser dispensado, né? Mas ainda não dispensamos totalmente muitos dos costumes, das cerimônias que existem, dos rituais que existem.
Pois é, o Fernando, a gente está falando aqui a respeito dessa questão, o Mário colocou muito bem agora, que isso parece que vai passando de tempo em tempo, vai com o tempo, com os anos, isso vai ficando enraizado. A gente observa os nossos antepassados aí, nossos tataravós, bisavós, avós, né? Parece que eles tinham crenças muito firmes em coisas externas, em coisas exteriores, em coisas materiais. Ah, coloca aí um pedaço de madeira aí não sei aonde, que isso vai dar sorte no novo ano, não sei o quê. Essas coisas parece que vêm com o tempo. Como é que surgem essas coisas? É do nada, essas coisas vão surgindo assim do nada. Alguém acha que aquilo vai dar sorte, colocar um pedaço de madeira atrás da porta vai dar sorte. É isso, vai surgindo do nada isso, Fernando?
Ah, tem uma questão cultural. Cada cultura realmente tem seus rituais, suas tradições, e isso vai se perpetuando, passando de um povo para outro também, muitas vezes pela essa influenciação. Okay? Hoje, no mundo mais globalizado, então nós sofremos uma influência muito grande de outras culturas. E por um outro lado também, nós influenciamos também outras culturas. Nós influenciamos e somos influenciados. Então o nosso papel no Espiritismo é justamente influenciar através do bem. Interiormente, o Hélio falou uma coisa muito interessante do livro. Ele falou assim, nós temos o quê? A visão externa. E por quê? Os nossos olhos são mirados para fora, para ver o mundo ao nosso redor. Os olhos internos, para fazer a reflexão, nós olhamos, utilizamos muito pouco. Nós devemos o quê? Fazer uma introspecção cada vez mais para verificar o que realmente eu tenho que fazer internamente, a minha modificação. Então é mais fácil eu fazer um culto externo, seja uma oferenda, um ritual, um ato exterior, do que fazer a minha transformação moral, fazer a minha modificação. Então eu esqueço aquilo que Jesus falou para olhar para mim, como Jesus deu uma referência assim, a gente consegue enxergar o espinho no olho do vizinho, não é isso? Você consegue enxergar o espinho no olho do vizinho, mas não, a gente não vê a trave que está no nosso olho. Então o nosso papel é começar o quê? Fazer essa introspecção, verificar o que realmente eu tenho que fazer de mudança comportamental para que aí sim a minha vida seja melhor.
7:11, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, telefone 44-35-9020. Pode também ligar no nosso telefone celular 997-666-555, olha, esse número é muito fácil para você guardar, 997-666-555. Você, nesse número aí você pode inclusive fazer mandar mensagens no WhatsApp para a gente aqui. A Cristina está lá, o Danilo também, apostos recebendo a sua ligação. Estamos aguardando hoje o tema rituais de final de ano. Liga para a gente aqui, diz o que você está achando, o que você pensa sobre esses rituais de final de ano aí. Nós vamos estar falando disso aqui. Clarice está com a gente aqui hoje. Marinho, quer falar alguma coisa?
Eu gostaria de aproveitar esse momento do programa para nós passarmos também para o nosso ouvinte de que quando nós falamos em rituais, nós imaginamos sempre alguma coisa ligada com a parte religiosa, né? A gente acha que isso está sempre ligado com o ritual religioso. Mas talvez nós precisássemos resgatar um pouquinho a ideia da cerimônia, do cerimonial. Principalmente quando temos eventos que são significativos na nossa existência, né? O problema do ritual é que muitas vezes aquele rito, vamos assim dizer, quando ele começa a ficar muito corriqueiro, quando ele começa a ficar muito usual, nós acabamos repetindo e fazendo aquilo tão mecanicamente, sem um sentido que está lá dentro. Eu vou falar de um rito aqui que todos nós temos, que nem sempre nós damos a devida atenção. Por exemplo, quando nós somos apresentados a alguém, ou quando nós encontramos alguém que vamos assim dizer, é uma pessoa que nós não temos uma proximidade muito grande, nós temos o hábito de darmos a mão, né? E fazermos um aperto de mão na pessoa, né? Só que podemos reparar, em outros países, em outras culturas, isto aí é uma coisa tão importante que as pessoas olham nos olhos umas das outras e perguntam como é que você chama. A pessoa guarda o nome da pessoa que está sendo apresentada, né? E aquilo, portanto, é uma cerimônia, é um ato que mostra vamos assim dizer, o cerimonial de uma apresentação. Mas é um cerimonial, é um ritual também muito simples que todos nós temos.
É formatura, né? Uma formatura, Dora.
Agora, quando nós começamos a fazer isso de uma maneira tão mecânica, que a gente dá a mão para a pessoa, muitas vezes a gente dá a mão para a pessoa, a gente nem olha no rosto da pessoa, não presta atenção no nome que ela fala, né? O que aconteceu com aquilo lá? Aquilo virou um ato simplesmente mecânico. Então, o problema dos rituais, das cerimônias, são essas, né? E das cerimônias religiosas são esses também. Quando aquilo começa a ser uma coisa tão banal, uma coisa tão repetitiva, que passa a não ter significado nenhum, tá certo? Então, é exterior. Mas eu cortei, o Hélio, ele falava formatura.
Não, né? Quando eu cortei, não, eu estava te cortando, né? Acrescentando, o ato das formaturas, né?
Formatura, você fala
cerimônia de formatura. A pessoa tem que passar por aquele cerimonial, né? Ser comentado, receber assim, né? O canudo, né? O diploma, né? Que seria o diploma, não está lá dentro do diploma também, mas ele recebe um canudo para dizer, olha, você está sendo essa forma, passa tudo aquilo, tudo isso tem o seu valor, né?
Claro,
porque para a pessoa, ela
é um sinal de importância.
Aqui,
é uma, né? Cerimônia que dá um sinal de importância naquilo, tá certo? O problema é quando ele se perde no hábito, se perde na razão da gente faz aquilo sem a gente pensar.
Agora, tem alguns momentos em que esses rituais, eles se intensificam, né? E, por exemplo, você pega agora, no final do ano, né? Nós estamos às portas de um novo ano, está chegando um novo ano aí, e a semana que vem já será um novo ano. E as pessoas parecem que ficam mais apegadas a essas coisas, né? Por que será que isso acontece, hein, Clarice? Tem alguma razão? Por que que acontece nessa época do ano? Ah, está chegando um novo ano, então agora eu quero praticar isso. Mas por que o ser humano precisa disso? Um novo ano, né? O novo ano acontece todo ano, né? E o ritual, será que tem uma razão para ele existir nessa época do ano?
Com certeza. Como foi dito aqui, muitas vezes a gente se fixa em algo exterior, né, e não olhamos internamente. Então, na passagem de ano, nós procuramos fazer rituais que fazem com que a gente busque algo melhor para o ano que vem. Através dessas passagens, pulando as sete ondas, por exemplo, né, fazendo simpatias. Mas a gente não pode esquecer que é sempre necessário a fé. Né, eu acho que o final do ano é um momento importante que a gente possa fazer reflexões de tudo que passou durante o ano e buscar mudar as nossas formas de agir, interagir com as pessoas, buscar ter fé na espiritualidade, não esquecer esse ponto tão importante, né? E não se fixar em superstições e em rituais que possam preparar a gente para o ano que se inicia.
7:16. Sérgio, você que acompanha aí as redes sociais, está sempre na... O Sérgio faz um trabalho aqui de monitorar aqui tudo que está acontecendo no nosso site, etc. É, às vezes aparecem mensagens assim para a gente lá. Olha, se você passar essa mensagem para mais não sei quantas pessoas, a sua vida vai melhorar, não sei o quê, patatatá. E a gente observa isso muito fortemente. Será que os rituais estão passando a ter uma conotação também tecnológica, de repente? Está acontecendo isso, Sérgio?
Ah, mas sem dúvida. E a gente, basta você ver o quanto que as pessoas repercutem esse tipo de mensagem, sabe? Normalmente é vírus ou então tentativa de conseguir o e-mail das pessoas, mas as pessoas acreditam mesmo aquela história de se você repassar isso, Nossa Senhora vai passar na tua casa, se você não fizer tal coisa, você vai ficar sem dinheiro, sabe? Mas é muito natural do ser humano, sabe? A gente ainda está muito próximo daquela crendice, a gente tem muita necessidade disso ainda, sabe?
Muito, muito apegado, somos muito apegados ainda a alguma coisa material, né?
Eu diria diferente, eu diria que nós somos muito apegados a algo sobrenatural. A gente não entende que tudo é natural, inclusive aquilo que é do outro lado, do lado do espírito. Um dia a gente chega lá.
Ô Sérgio, aproveitando, diz pra gente uma palavra especial, que no final do programa você explica pro nosso ouvinte por que você está usando essa palavra, ou usou essa palavra em relação ao tema de hoje, rituais de final de ano. Então, que palavra você associaria a esse tema de hoje?
Fé.
Fé. Então, depois você explica pra gente lá no final do programa por que a palavra fé está associada a esse tema de hoje aí. Ô, Marinho, se a gente pode dizer aí, Marinho, que as pessoas vão passando em diferentes níveis de compreensão a partir das suas vidas, né? Se esse nível de compreensão faz com que as pessoas tenham necessidade de praticar rituais, etc., algum dia esses rituais deixarão de existir no nosso planeta? Ou seja, as pessoas já não têm tantas necessidades mais materiais, não têm necessidades de ter um apego físico a alguma coisa. Vai deixar de existir em algum momento? Esses rituais deixam de existir?
Sem dúvida. Eu acho que é uma questão de desapego mesmo, né? Eu gostaria de contar aqui uma história bem rapidinha, né?
O Hélio que tem que permitir.
Mas hoje eu vou pegar o meu pai, como o nome dele tinha 13 letras, né? Ele acreditava que se ele comprasse bilhete de loteria com o final 13, que ele tinha mais chance de ganhar a loteria. Ele passou anos, mas religiosamente, assim, disciplinadamente, comprando toda semana um bilhete de loteria ou algumas frações de um bilhete com o final 13. Ele passou a ter um problema, porque ele não conseguia parar, porque ele achava que o dia que ele parasse ele ganhava. Entende? Então, o que acaba acontecendo?
O dia que ele parasse, assim, ele ganharia.
Quer dizer, ele falou: poxa, se eu não compro hoje e saio 13, como é que eu vou ficar? Então ele ficou tão apegado àquela coisa, àquela situação, tá certo? Isso que acontece muitas vezes conosco nas cerimônias, nos rituais. O dia que nós não temos um ritual que a gente está acostumado, uma cerimônia que a gente está acostumado, a gente acha que não valeu, a gente acha que não aconteceu, a gente não dá o valor interior, não dá o valor intrínseco do que está acontecendo, porque o valor, passamos a transferir o valor daquilo para o hábito, passamos a transferir o valor para o ritual, para a cerimônia. Então a tua pergunta, um dia nós vamos
ficar livres dos rituais?
Claro, claro que iremos. À medida que nós compreendermos que as leis que regem o mundo, que regem o universo, as leis que regem o nosso destino, não se apegam a coisas exteriores, né? Elas são coisas ligadas com a essência espiritual, com a necessidade de cada um. Cada espírito é diferente de si, as necessidades são próprias de cada espírito. Então nós não podemos muitas vezes nos apegarmos em formas padronizadas e supor que aquilo vai determinar o que vai acontecer no nosso futuro.
Perfeito. Sérgio?
O Marinho foi muito feliz ao tocar nesse aspecto, porque muitas vezes a gente se apega de tal maneira àquele ritual que a gente acha que uma coisa ruim vai acontecer para a gente se a gente não fizer aquilo. A gente acha que, por exemplo, se a gente não for para a praia para pular sete ondas, o ano da gente vai ser ruim. Se a gente não usar roupa branca no Réveillon, nós vamos ter azar durante o ano, sabe? E isso é complicado. E isso acaba dando origem até doenças. O próprio transtorno obsessivo compulsivo é exatamente o apego a determinados rituais, e que se você não cumprir aqueles rituais, algo de ruim vai te acontecer.
E você vê, Sérgio, aí você acaba condicionando a sua vida a coisas pequenas, coisas materiais, coisas que são efêmeras, passageiras, né? E a vida com um tamanho, uma grandeza tão marcante, tão expoente, né? Clarissa, queria fazer um comentário, Clarissa?
É isso que você comentou a respeito, se um dia nós iremos deixar de fazer rituais, é só ver o quanto a humanidade evoluiu ao longo de todos esses anos, né? Se você olhar antigamente, na época pré-histórica, e mesmo depois de muitos anos, o quanto a gente tinha as nossas divindades, então, Deus do fogo, Deus da água, Deus, né, diversos tipos de deuses, e quantos rituais a gente fazia mais materiais, ou seja, sacrificava animais, inúmeros outros rituais. E cada vez mais você vê o conceito da interiorização dos pensamentos. Então, cada vez mais a gente já entende que dentro de nós mesmos nós temos o santuário, que não é necessário esse rito externo, né? Que é só a gente se conectar com Deus de uma forma interior.
Agora, demora para acontecer isso, Clarissa? Demora para a gente passar, superar tudo isso? Demora para acontecer isso na nossa vida?
É, toda evolução ela é lenta, mas ela é sempre uma evolução que acontece ao longo dos anos. Uhum. Né? Então a gente já vê diversas transformações que vêm acontecendo, e o ritual, com certeza, ao longo dos anos, ele vai se modificando.
Quer dizer, as pessoas podem fazer assim, né? Um ano pula sete ondas, depois pula seis, depois cinco, depois quatro,
vai diminuindo.
Muito bem. Fernando, tá aí? Quer falar fazer um comentário, Fernando?
Eu queria aproveitar essa colocação. O Sérgio foi muito feliz falando realmente da questão do toque, da repetição, que isso gera até um problema psicológico, que depois é muito complicado você retornar. E o intuito é o quê? Levar o indivíduo à razão. Então, se o ouvinte realmente quer ter um bom ano, tem alguns rituais. Eu vou falar agora, então pode tomar nota. O ritual para você que tem um bom ano é ser bom, é colaborar com a sociedade, fazer amigos, sorrir, fazer a caridade, fazer o bem. Como é que a gente atrai coisas boas? Fazendo o bem. Então, se eu quero coisas boas na minha vida, eu tenho que plantar o bem. O mundo é como se fosse realmente uma seara para a gente plantar. Se eu quero coisas boas, não adianta eu comer ervilha, lentilha, pular sete ondas, cortar o pé do coelho. Coitado que o coelho vai ficar sem o pé também. Sorte nossa que tem um pé, mas ele vai ficar sem. Então, se eu quero coisas boas na minha vida para 2015, eu tenho que começar a fazer o bem. Então, como que eu atraio os bons espíritos? Fazendo o bem. Então, não tem outra alternativa. É esse.
Sérgio, a questão da razão, o Fernando colocou muito bem, porque o nosso grande problema, e desde os rituais que a Clarice falou, que antigamente a gente jogava as virgens dentro do vulcão, né? Desde desses rituais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando nas mãos de uma divindade o nosso destino. Então, para mim fica mais fácil, sabe, colocar nas mãos de Deus aquilo que vai me acontecer, né, Hélio? Então, se eu pular sete ondas, eu não tenho que trabalhar, não tenho que procurar me esforçar, porque Deus vai me dar aquilo lá. Quer dizer, é muito simples essa questão dessa irracionalidade de você passar por um suposto ser que vai te ajudar, aquilo que muitas vezes é a tua obrigação. Quer dizer, eu quero o ano que vem ter um bom emprego, mas não sai por aí distribuindo currículo, né, Hélio?
É verdade. Porque a prática exterior, né, como nós falamos, ela é um testemunho que você tem que dar. Até lá na máfia, né, lá entre os mafiosos, entre os criminosos, entre todos eles, o Chico Mora, a pessoa tem que dar um testemunho de que ele realmente faz aquilo. Ele tem que fazer uma coisa ruim lá, de acordo com o padrão dele, para mostrar que ele faz parte daquele grupo. E assim acontece com as pessoas dentro das religiões. Elas têm que passar por rituais, muitas vezes, de iniciação, para mostrar externamente, para dar uma prova externa de que ele realmente assumiu aquela condição. Então ele tem que mostrar que ele não tem vergonha daquilo e que ele assumiu. Ele vai lá e dá um testemunho exterior de que ele está de que ele assumiu aquela condição. Até agora, vou perguntar para a Clarissa, né, se algum dia isso vai parar, né? E isso para todos os momentos, está sempre parando. Parando de uma forma e começando de outra. Porque quando você muda de grupo, porque o homem é produto, né? Quer dizer, o grupo é mais forte que o indivíduo, né? Então, dependendo do grupo em que o indivíduo se encontra, ele faz essas coisas por causa que o grupo faz. Ele está naquele grupo, então ele faz também. Porque todo mundo fez, ele faz também, né? Assim que ele muda de grupo, se ele mudar para um grupo que não faz aquilo, ele deixa de fazer. Deixa de fazer porque o outro grupo não faz, né? E assim quando ele passa de uma religião para outra, de uma seita para outra, ele vai mudando essas práticas exteriores de acordo com a exigência que aquele grupo faz sobre ele, né?
E novamente de uma maneira irracional, né?
Sempre
porque
racional.
Muitas vezes a pessoa faz, ela não sabe por que ela está fazendo
aquilo. Não sabe.
Se você perguntar para a maior parte das pessoas por que ela usa roupa branca no Réveillon, ela não vai te dar uma explicação lógica ou racional. Porque o outro faz, né? Eu vi o Hélio fazendo, ele disse que dá sorte, então eu vou fazer também.
Agora, existe uma crença que essas coisas trazem a felicidade. É aquilo que vocês estão dizendo. Aquilo, uma crença que o indivíduo assume com ele que aquilo vai fazer bem, que não vai ter mais azar. Se pular sete ondas, não sei o quê, se comer lentilha, tomar banho de sal grosso, não sei o quê, isso vai manter o corpo fechado, entre aspas. Aliás, tem como manter o corpo fechado? Tem como manter o corpo fechado? Como é que a gente afasta todo o mal? Marinho, explica pra gente aí como é que faz pra manter o corpo fechado? Dá pra afastar todo o mal usando essas coisas, fazendo essas coisas? Se eu pular sete ondas, comer um pouco de lentilha, ou tomar um banho de sal grosso, eu vou resolver os meus problemas? Eu vou ficar fechado contra o mal? Você vai responder já já. Daqui a pouquinho, da hora que a gente voltar, porque agora o Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aí, e você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. Lembra que a gente está lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou manda e-mail para a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, e liga para a gente, 4435-9020, ou manda o WhatsApp também no 997-666-555. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário, e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais de Final de Ano. Quero lembrar você que hoje nós não temos convidados externos, hoje nós estamos aqui, a equipe toda do Semeando a Boa Nova, comentando sobre esse tema, rituais de final de ano. Importante lembrar também que todo mundo que entra em contato conosco, seja por e-mail, passando na nossa página no Facebook ou ligando para cá, concorre com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então liga para cá que você passa a concorrer a um livro espírita. E lembrando também que a semana passada, no programa do dia 20 de dezembro, nós tivemos aí uma pessoa que ganhou o livro, que é a semana passada, e já a produção está me informando aqui, que foi o André, da Vila Alzira, de Santo André. Obrigado, André, pela sua participação e parabéns por você ter ganhado o livro aí. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e também aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Lembrando que, por enquanto, esses trabalhos aqui lá do Semeador, eles estão aí suspensos em função do período de final de ano, mas você pode, a partir do dia 7 de janeiro, você pode já retirar o seu livro lá. Parabéns, André, por você ter ganho o seu livro. Queremos lembrar também que no próximo sábado nós estaremos aqui com o tema Os Sonhos. Vamos falar dos sonhos, olha a importância dos sonhos aí, hein? Então, e lembrando também que a partir do próximo sábado nós estaremos no novo horário, das 8 às 10 da manhã. Então você pode nos sintonizar a partir do próximo sábado, das 8 às 10 da manhã. E hoje nós estamos falando dos rituais de final de ano, e a equipe do Semeando a Boa Nova está aqui toda a postos, falando desse tema tão importante. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Marinho, a respeito dessa questão, Marinho, de afastar o mal, né? Que se é que a gente pode dizer isso, né? Então nós dissemos assim que no final do ano, né, costumo ver as pessoas pulando aí sete ondas, comendo lentilha, o banho de sal grosso, e com a crença de que essas práticas aí ajudam a fechar o corpo contra o mal. Então, primeiro, dá para fechar o corpo contra o mal? E segundo, qual é a verdadeira forma de afastar todo o mal?
Então, existe uma lei espiritual, que é a lei das afinidades, né? É a lei de que nós atraímos mentalmente aquilo que pensamos e aquilo que somos. Ou seja, se eu praticar o mal contra alguém, ou se eu pensar o mal com respeito a alguém, automaticamente eu estou me ligando aquele pensamento, e automaticamente eu estou atraindo para mim mesmo também o retorno daquele pensamento, né? Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para os outros, tudo aquilo que nós exteriorizamos com destino certo aos outros, né, é como se fosse um efeito bumerangue, né? Aquilo vai e acaba voltando, né? E assim é a lei do karma, assim é a lei de causa e efeito, né? Uhum. Quando nós praticamos um mal a alguém, de alguma maneira nós ficamos com aquele compromisso espiritual de ter praticado aquele mal. Isso não significa dizer que, por exemplo, se eu atirar uma pedra hoje em alguém que está passando aqui na rua, e atirar uma pedra com com convicção, com decisão, de propósito, com a intenção de machucar, isso não quer dizer que a vida vai me mandar uma pedra de volta. A mesma, não é bem assim. Mas eu vou ficar assim, se eu fizer isso, se eu atirar uma pedra em alguém, eu vou ficar assim com um compromisso espiritual ou uma dívida espiritual de ter prejudicado alguém de alguma forma, né? E que a partir daquele momento eu passo também a não ter mais a proteção por conta daquele mal que eu fiz. Uai, se eu fiz um mal para alguém, a partir do momento que eu mesmo abri a minha guarda, vamos assim dizer, que eu abri a minha maneira de pensar, e eu estou me predispondo a receber aquele mal de volta também, porque é da lei, é natural, quer dizer, nós vamos receber aquilo que a gente faz, né? Agora, Deus não vai mandar de volta o mal para a gente. Nós mesmos é que vamos, de alguma maneira, pescar esse mal ou ficarmos suscetíveis a esse mal pela falta de mérito. Se nós não tivermos incorporado em nós o hábito de estarmos fazendo o bem, de estarmos praticando o bem, nós estaremos vulneráveis sempre àquele mal que a gente já fez. O que às vezes assusta as pessoas é que, por exemplo, se eu resolver ficar bonzinho a partir de hoje, se a partir de hoje eu resolver me corrigir, corrigir os meus hábitos, corrigir meus costumes, e eu conseguir apenas praticar o bem, seja em pensamento, seja em atitudes, isso não quer dizer que a partir de hoje eu estou isento do mal que eu fiz ontem, quando eu ainda fazia o mal, quando eu praticava o mal, né? Uhum. Ou seja, nós ainda temos, carregamos em nós a responsabilidade daquilo que nós fizemos no nosso passado. E à medida que a gente ainda é responsável por aquilo que a gente fez no passado, que a gente não compensou aquilo de alguma maneira, né, nós estaremos suscetíveis. Então a única maneira que a gente tem de fechar o corpo para o mal, como se diz, não é através de rituais ou de práticas exteriores. É através das boas ações. Não há outra maneira a não ser nós procurarmos efetivamente, e isso está nos evangelhos, né? Quando Jesus disse que nós deveríamos amar a nós mesmos e amar o semelhante como amamos nós, e como sendo um dos principais mandamentos, nós estamos com um ensinamento de 2000 anos nas nossas mãos, de que somente aquele amor ao semelhante, um amor igual àquele que nós temos por nós mesmos, né, é que é uma das formas que nós temos de estarmos vivendo em grupos e vivendo em sociedade.
E quero lembrar também aqui, né, deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, nós não temos absolutamente nada contra as pessoas que têm crença nesses rituais. Ao contrário, nós queremos esclarecer. Porque, por exemplo, você fala assim, pular as 7 ondas vai trazer alguma felicidade, vai fazer um bem, né? Olha, o Medina ganhou o campeão mundial de surf aí nas ondas, né? Então a onda fez bem para ele, né?
Sim, mas muito trabalho
para o mas né? só trabalho.
Exercício,
pode comer lentilha? Pode, né? Lentilha faz um bem danado, mas não é só no final do ano, come o ano inteiro, desde que você não tenha alergia, você recomendação médica. Tomar banho de sal grosso, pode? Pode, porque o sal grosso, isso é uma questão técnica, é princípio da física, da química. O sal grosso quebra energia estática, só isso, não é que vai que criar um bem-estar, não é isso não.
Mas... eu acho que nós precisamos fazer também uma distinção, Toríbio, entre o que são rituais, verdadeiramente rituais, uhum, religiosos, né? E aqueles que são simplesmente simpatias que as pessoas fazem.
É, perfeito.
Existe muita simpatia que o pessoal faz, que no fundo eu vejo que eles fazem até assim meio por brincadeira, né? Não é uma coisa tão a sério, né? Às vezes a pessoa faz uma simpatia porque faz parte da cultura, faz parte da brincadeira do final do ano, faz parte do hábito, mas não é propriamente um ritual. Porque o ritual religioso, de fato, ele mexe com os espíritos. O ritual, de fato, é aquele que quando você faz, você está inclusive evocando os poderes que estão na dimensão espiritual, que nós precisamos falar sobre isso também. E aí é que talvez tenhamos um problema quando nós nos ligamos a espíritos que ainda também acreditam em rituais.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Talvez a pergunta que a gente possa fazer aqui é se existe a capacidade da gente, de um ritual, fazer mal
a alguém, né? Ah, mas o Fernando tem alguma coisa já para falar sobre isso, hein, Fernando?
É interessante isso que o Marinho tocou, tá, nesse ponto. E
pro ouvinte mais curioso, e aí eu aguço realmente a curiosidade do ouvinte, aproveite, tem um livro que é muito interessante que vai falar disso. É o Livro dos Espíritos. Se você olhar no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele fala assim, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, no mundo corpóreo, tá? E lá tem um capítulo que vai falar sobre o poder oculto, talismãs, feiticeiros, se isso realmente tem influência ou não tem. É isso que a gente está abordando hoje no programa, tá? Para tirar um pouco aquele peso, aquele medo danado que as pessoas têm e não sabem como proceder. Puxa vida, então eu tenho o que fazer, não tenho o que fazer? Essa é a abordagem que a gente está fazendo. O princípio que a gente quer deixar claro é: faça o bem. Você quer realmente ter uma vida melhor para 2015 e tudo mais? Comece a plantar hoje o que você vai colher amanhã. Esse é o ponto fundamental, ok? Mais curioso, já vai no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que você vai ver bastante coisa. A gente vai abordar isso durante o programa.
Perfeito. 7 horas e 42 minutos. Hélio, a Santinha, lá de São Mateus, está ligando para a gente aqui. Obrigado, Santinha, pela sua ligação, pela sua pergunta. Ela diz assim, ó: rituais de magia negra pegam nas pessoas, podem matar?
Então aí entra no campo que o Marinho falou agora há pouco, né? Quando você, aí sim é um ritual, né? Um ritual que você vai mexer com os espíritos, né? Com os espíritos que já estão desencarnados, né? E também com os que estão encarnados, e a partir daí então você começa a estabelecer uma relação, né? Um processo de comunicação, que pelo processo de telepatia e de fixação de pensamentos, se a pessoa se fixar o pensamento e aceitar, ela estiver em condições de aceitar, é como você receber uma comunicação de alguém, né? Um telefonema de alguém, né? Se você atender o telefone, você é afetado por aquilo, né? Então você atendeu o telefone, você não sabe do que se trata e você aceita aquela pressão que está vindo pelo telefone, você será atingido por aquilo lá, né? Uhum. Se alguém ligou para você e fala alguma coisa e você atende o telefone e dá guarida àquilo que você tá ouvindo, você é atingido por aquilo e aquilo vai te fazer mal, de fato vai te fazer mal. Se você não atender o telefone, aquilo deixa de existir, não tem aquilo, não aconteceu porque não chega até você, você simplesmente nem sabe o que aconteceu, porque não chegou até você. E como é que você não atende o telefone, né? No caso aí, né? É quando você está com um pensamento elevado, você está praticando bem, você está dentro de um processo normal de vida, né? E ligados a Jesus, ligado às coisas superiores, então essas coisas inferiores, esse telefone não chega até você. E você vai passar aí como é isso, né?
Clarissa?
A gente não pode esquecer que nesse caso do ritual de magia negra, né, ele é algo material, mas a ligação se dá através da espiritualidade, a sua ligação mental com a espiritualidade inferior que vai agir nesse caso.
Perfeito.
Então, o ritual em si de magia negra, ele não tem interferência, né, é a sua ligação. E como o Hélio disse, se você não atender o telefone do outro lado, você não vai ser afetado. Então, por mais que você seja um objeto de um ritual de magia negra, mas se você é uma boa pessoa, se você tem o merecimento, a proteção, então isso não vai afetar você de forma
alguma. Está em outra sintonia, né? Não tem como entrar nisso. Marinho, você queria falar alguma coisa?
Sim, mais especificamente, fazendo até referência à citação que o Fernando tinha dado agora há pouco, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Ele perguntou assim: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos foi curta, cabal, dizendo: não, Deus não o permitiria. Ou seja, não é o desejo de alguém fazer mal,
a intenção de alguém fazer mal que vai fazer o mal.
Que vai fazer. Se a pessoa tiver do outro lado, isto que foi acabou de se dizer, se ela tiver a proteção natural de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que já, através das suas boas ações, já se redimiu, vamos assim dizer, de situações de passado que muitas vezes nós cometemos. Agora, eu queria aproveitar esse ponto da conversa, Toribio, com a tua licença aí, para a gente destacar a importância do pensamento, né? Tudo que nós estamos falando aqui, talvez nós precisamos estarmos atentos, né, de que o nosso pensamento é muito importante. Porque é através dele que nós nos ligamos aos espíritos. É através do pensamento, da sintonia do pensamento, da afinidade de propósitos, da afinidade de crenças e valores, que nós nos sintonizamos com os espíritos. Então, se eu tiver dentro de mim o hábito, o costume, e se eu dentro de mim ainda for uma pessoa que quero fazer vinganças, que quero prejudicar o semelhante, nós temos que ter consciência de quando eu estou agindo assim, pensando assim, eu estou atraindo, vamos usar um termo que pode até assustar, legiões de espíritos que estão afinados com o mesmo desejo de praticar o mal que eu estou praticando. Então, aquele que hoje pensa mal de alguém, aquele que hoje quer praticar o mal, quer vingar-se muitas vezes, chega um momento que tem tantos espíritos em volta dele querendo ajudar ele a fazer isso, que ele acaba ficando até vítima desses espíritos, porque eles se afinizam nesse processo, né? E esse é o problema dos rituais, né? Mas a proteção está não num outro ritual de proteção, né? A proteção está dentro de nós mesmos, com aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos.
7:47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André, São Paulo, telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que a partir do próximo sábado nós estaremos em novo horário, das 8 às 10 da manhã. Você vai sintonizar o Semana Boa Nova a partir das 8 horas da manhã aqui na Rádio ABC. A partir de sábado que vem já estaremos nesse novo horário aqui. Sérgio, como é que nós estamos aí no Facebook? Tem novidades por aí, Sérgio?
O pessoal está passando por lá e nós já publicamos os convidados de hoje, né?
Os convidados, a equipe, já
tem foto da equipe lá hoje? Já foto da equipe está lá. Quem quiser conhecer essa gente bonita, é só entrar lá no nosso Facebook e vai ver o rostinho de cada um.
Mas a sua está lá também ou não?
Não, não está. Eu sou só o fotógrafo.
Mas é preciso colocar uma dele lá, né? Precisa ter uma foto dele e colocar lá. 7:48, hoje o tema do programa Rituais de Final de Ano. E eu quero aqui lembrar que o Hélio, agora há pouco, eu pedi para ele falar uma palavra especial. Ele usou a palavra fé. E depois ele vai explicar. Ah, foi o Sérgio, né? Foi o Sérgio que falou a palavra fé, né? O Sérgio depois vai explicar para a gente por que é que usou a palavra fé. Mas depois, no final do programa, agora ainda não, viu, Sérgio?
Mas eu usaria também, viu?
Você também usaria a palavra fé. Mas deixa ele explicar para a gente por que depois. 7:49, Marinho, Jesus, em algum momento na sua vida, ele recomendou algum ritual, Marinho?
Não, ele...
No seu ensinamento tem algum ritual recomendado? Bom,
acho que as recomendações de Jesus sempre foram recomendações de transformação interior, né? Sempre foram recomendações de amarmos o semelhante como a gente ama nós mesmos, amarmos a Deus sobre todas as coisas. As recomendações que ele fez foram do perdão. Nós não podemos dizer que a recomendação dele de perdoar 70 vezes, 7 vezes, por exemplo, seja um ritual, né? Porque ele não quer que a gente perdoe exteriormente, ele quer que a gente perdoe de coração. Então, muitas vezes, nós precisamos interpretar as orientações de Jesus como mudança de modelo mental, como mudança de sentimento interior, né? Como mudança de como que nós nos relacionamos com o mundo, e não como uma forma mecânica, como um processo, como uma cerimônia, que às vezes as coisas são praticadas, né? Então, absolutamente, do ponto de vista que nós estamos falando hoje de rituais, não há nenhuma recomendação de nenhum ritual dele. Tanto que é por isso que no Espiritismo nós procuramos dizer e chamamos o Espiritismo como o cristianismo redivivo, né? Na sua simplicidade, na sua essência, né? Aonde está despojado de todas as fórmulas, né? De cerimônias, rituais que possam existir.
Ô Clarissa, Jesus no seu ensinamento, ele falou essencialmente de amor, né? O amor ao próximo. O amor seria a prática do amor. Eu não usaria a expressão o ritual do amor, né? Mas a prática do amor, o trabalho no amor, seria uma forma de nós estarmos sempre em sintonia com Deus? Seria essa prática, seria uma prática recomendável para as pessoas viverem melhor? para estarem abertas para um novo ano, uma situação nova? E por que que isso seria assim, hein?
Com certeza, assim,
se
como
for,
Marinho,
né?
Com certeza. Assim como o Marinho disse, né, como Jesus recomendou sempre o amor, e a única forma de nós realmente fazermos o bem e estarmos conectados com a espiritualidade, né, com todos aqueles espíritos protetores, e merecermos algo de melhor. Então não são as práticas exteriores, é exatamente e só o amor que nos faz ter essa simpatia dos bons espíritos e fazer com que nós atraiamos coisas boas.
Aí pode praticar um ritual de final do ano do amor ao próximo, pode praticar.
Esse é garantido, com certeza.
O ritual do final do ano, fazer a caridade, né?
É,
esse é o ritual, né?
Com
pode,
certeza.
Recomendado aqui pela equipe do Semana Boa Nova, né?
É, isso aí.
751, o Hélio, a mensagem de Jesus já existe há mais de 2000 anos. Jesus, quando esteve por aqui, materialmente falando, né, encarnado aqui, deixou uma mensagem que está aí perdurando há mais de 2000 anos e vai perdurar eternamente, né? Qual é o motivo que as pessoas têm, então, de ficar apelando para superstições, etc., né? Ao invés de fazerem coisas boas, né? De trabalhar no futuro, pensando em coisas boas, para distribuir o bem, etc. Por que ficar apego a rituais, etc., se essa mensagem de Jesus é tão completa?
Eu acredito, né, até uma opinião pessoal, né, acredito que seja pela influência do meio em que ele vive, esse meio em que ele vive, onde ele foi criado, porque nós somos formados por ter uma educação formal, educação acadêmica, né, aquela que ocorre na escola, e ter a educação familiar, cultura da onde a pessoa vive. Essa cultura de onde ela vive, onde ela cresceu, onde ela se desenvolveu, é influenciada pelas religiões daquele grupo. Se ele cresceu no meio de uma tribo de índios, por exemplo, ele vai ter a cultura indígena. Uhum. Se ele crescer no meio de um grupo muçulmano, ele vai ter uma cultura muçulmana. E se ele é de católico, vai ter uma cultura católica. Assim, ele vai tendo essa cultura, ela vai ser de acordo onde ele cresceu, onde ele recebeu as primeiras orientações, que são muito mais marcantes, da própria família em si, né?
Perfeito.
Porque Jesus, por seu lado, ele foi muito claro, ele falou, não é por muito falares que você será atendido, não é por você repetir as palavras que você vai ser atendido. Ele falou, quando ele fala sobre a prece, por exemplo, né? Se repetir a prece 10, 20, 30 vezes, 7 vezes, 70 vezes, que normalmente são números cabalísticos, né? Que falam 7 vezes, 14 vezes, 21 vezes, Jesus foi claro, não é por muito falares que serás atendido.
Não é a quantidade, né?
Não é a quantidade, vai. E no entanto, as religiões tradicionais, eles repetem isso em forma cabalística, né? Até hoje repetem religiões que têm origem no cristianismo, né? Mas mesmo assim, que quando o cristianismo virou a religião oficial do Estado Romano, ele acabou vindo para si toda a cultura egípcia que existia, né? Toda a cultura que existia, que cada um que veio trouxe alguma coisinha para a religião na época, né? Porque ele fala, bom, como é que pode um sacerdote, como o Marinho falou, o cristianismo, ele era simples, uma coisa muito simples, né? Vivia lá na casa do caminho, não tinha nenhum tipo de ritual, nenhum tipo. Mas quando ele se tornou a religião oficial do Estado Romano, o que aconteceu? Veio lá, um sacerdote. Se ele é sacerdote, ele não pode ter uma roupa igual aos outros, tem que ter uma roupa diferente.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Ele não pode ficar na mesma altura que estão os outros, ele tem que ficar num lugar um pouquinho mais alto. Né? Uhum. Ele não pode ficar, cada um foi trazendo um pouquinho daquilo que já existia e foi incorporado dentro do cristianismo e até hoje perdura. Né? E aí de quem tenta tirar isso dela. Né?
Clarissa?
Você comentou de onde veio isso, né? Acho que veio também, está muito impregnado em nós, está cristalizado do nosso passado. Né? Então, antigamente com mais intensidade e até hoje. Vem um pouco da cultura do medo, que era dominante na época e ainda existe dentro de nós. Então, se eu não seguir esse ritual, o que vai acontecer comigo? Né? Então, ainda é a falta de fé e o medo mesmo que é fixado nas nossas mentes. Então, o que é ruim, qual é um ponto negativo de um ritual? Se eu não fizer isso, o que eu vou atrair para mim? Então, eu acho que eu vou ter azar. Então, se eu não pulei as 7 ondas, se eu não fiz um ritual de passagem do ano novo, por exemplo, qualquer coisa que acontecer comigo depois, eu vou pensar, poxa, é porque eu não fiz isso. Então, você acaba atraindo ainda coisas ruins por conta de achar que você está sendo penalizado por algo que você não fez.
Perfeito, perfeito. 756, Marinho, mas agora eu queria entrar num campo um pouquinho mais... Você mesmo já deu uma dica agora há pouco aí, falando dessa diferença entre cerimonial e ritual, né? Por que que no espiritismo não tem esses rituais de batismo, crisma, casamento? No espiritismo não tem nada disso, né? Por que que não tem? E porque, aliás, né, os espíritos às vezes participam de situações assim, não participam?
Então, eu acho que a primeira distinção que nós temos que fazer é entre o ritual, vamos assim colocar, que nós acabamos estabelecendo com alguma frequência, né, na nossa vida, né, e uma cerimônia, né? A cerimônia pode não ser um ritual, né? A cerimônia pode ser alguma coisa que marque um evento importante, né? O momento de união, né, de duas pessoas, o casamento, né? É um momento significativo para a vida daquelas pessoas, tá certo? E como é que eu dou o devido sinal de importância para isso? Como é que eu crio uma cerimônia em que eu possa dar o devido sinal de importância para isso sem a prática de rituais, né? O ritual que existe num casamento, em muitas religiões, ele tem esse problema, porque ele passa a ser um ritual. As pessoas dizem que como é o sonho de muitas jovens, né, que dizem que se ela não entrar numa igreja de véu e grinalda, tudo é como se não tivesse casado, né? Porque então, o que acontece? Nesse caso, ela está presa a um ritual. Ela está presa a alguma coisa exterior que simboliza. Quando, na realidade, a cerimônia poderia ser uma coisa mais simples. A cerimônia poderia ser uma prece em família. Pode ser uma prece em que você reúne os amigos, não é? E conversa com os amigos, em que você marca aquele momento como um momento importante.
Faz uma leitura do Evangelho.
Compartilha com os amigos e com os familiares aquele instante, né, num encontro. Mas aquilo não é um ritual, porque aquilo não tem a característica de ser igual em todos os momentos. Cada um vai se encontrar dessa maneira. Então o Espiritismo, ele se despojou desses rituais que foram, como foi bem lembrado aqui, criados ao longo do tempo por culturas e por processos. Quer dizer, é mais ou menos como se tivesse um poder central que dissesse assim: olha, quando a religião A for fazer um casamento, tem que fazer desse jeito. Quando for fazer um batismo, tem que fazer desse jeito, tá certo? Então, o Espiritismo, ele não tem isso. Por quê? Porque ele quer reviver a simplicidade que existia no cristianismo antes da formação das religiões. Quer dizer, como é que era aquele momento? O Cristo teve momentos de cerimônia importante, né? O momento em que ele regressou depois de 3 dias da espiritualidade e ele reuniu todos os seus discípulos, né, na chamada ceia, né, vamos assim dizer, é uma cerimônia, mas não é um ritual, né? É uma cerimônia em que ele passou informações, ele demonstrou a sobrevivência do espírito após a morte. Quer dizer, vários momentos ele marcou, ele deu uma devida importância em muitas coisas com algum tipo de evento que marcava bem aquilo, tá certo? Mas isso não criou repetição, não criou ritual, né? Nós é que usamos aquilo e passamos a repetir aquilo e passamos a simbolizar aquilo.
E aí coloca no meio algumas tempo, atitudes algum ritualísticas, tempo, né?
E ele também, né, Marinho? Ele também respeitou
existiam
as tradições na época, as bodas, né? Quando ele transformou água em vinho, né? Aqueles processos todos que ele fez. Era uma festa de casamento, né? Que tinha que... Diga tudo.
Não, pode
terminar. Uma vez de casamento. E que ele também fez respeitou, deu devido respeito àquilo, né? E acima de tudo, Turíbio, é bom lembrar que ele também fez uma coisa. Quando ele encontrou no posto de Jacó, né? Quando ele estava no posto de Jacó, quando ele veio aquela mulher que veio conversar com ele no posto de Jacó e falou com ele, e falou aonde ela deveria fazer. A prestar o seu culto a Deus, se ela teria que ir no templo, porque os judeus tinham por meta ir no templo uma vez na vida, ir até o templo e fazer ali as suas oferendas, né? Ela teria que ir em Jerusalém ou teria que ir no templo dos samaritanos, né? Ela falou assim: não tem que ir em lugar nenhum, não. Você vai entre no seu quarto, né, e em secreto fala com Deus, fala o que você precisa, o que você quer, e ele, aí você será ouvido. Ou seja, você não tem que ir para a cerimônia pública. Ele deixou claro, você não tem que fazer nada publicamente, você tem que fazer tudo é no sozinho, seu interior, né? No seu interior, em secreto, no seu quarto. Ele falou, ou seja, você não precisa dar testemunho nenhum para ninguém daquilo que você está se propondo a fazer, o que você está homenageando ou prestando o culto.
Perfeito. Aliás, né? E lembrando que os espíritas, aliás, participam dessas cerimônias, né? Até porque fazem parte, os espíritos fazem parte da sociedade, eles estão aí na sociedade normalmente, né?
É, eu acho que é bem isso. É, se eu tenho um amigo que professa outra religião, tá certo? E ele quer convidar os amigos para uma cerimônia na religião dele, tá certo? É, e nos convida, porque nós somos amigos, não tem nada de mais que eu vá lá. Eu não estou participando daquela cerimônia, eu estou simplesmente compartilhando uma presença minha com um amigo que está ali, né? Então nós precisamos separar muito bem, respeitar essas coisas e respeitar muito dele, né? Verdade.
8 horas 2 minutos, nós estamos aqui no Semeando a Boa Nova, fazer uma paradinha rápida aqui. O nosso querido Mano Dinho vai fazer as iniciações comerciais. Quero lembrar você que você pode ligar para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. E deixar aqui uma perguntinha para o Marinho responder no nosso retorno aí a respeito das previsões dos videntes aí do final do ano, etc., né? Devemos acreditar nessas premonições, nessas previsões de final de ano, hein, Marinho? Você vai responder já já no nosso retorno. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 7 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais de Final de Ano. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20, é o nosso telefone. Pode também ligar no 997-666-555. Aliás, nesse número você pode também mandar mensagens WhatsApp para a gente aqui. Nós estamos também no Facebook / Semeando a Boa Nova. Ou, se você preferir, você vai lá e manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Rituais de final de ano, hoje nós não temos convidados externos, nós estamos com a equipe aqui falando desse tema tão importante para esse momento do ano aqui, rituais de final de ano. Quero lembrar também que a partir do próximo sábado nosso programa estará em novo horário, das 8 às 10 horas da manhã, e o nosso tema será os sonhos. Então tá aí, já vai se preparando para o nosso novo horário com o tema os sonhos. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Marinho antes do nosso intervalo, que era a respeito das previsões, as premonições. Aí, Marinho, essa busca pelo desconhecido sempre aguça a curiosidade das pessoas. E nessa época do final do ano aí, do começo do ano, é muito comum as pessoas recorrerem aos espíritos para saberem dos futuros, como fazem os videntes, etc. Por que que isso acontece? E nós devemos acreditar nessas premonições, nessas previsões?
Eu acho que é natural, Turíbio, que em momentos como esse, né, se nós pensarmos o que acontece no dia 31, no mundo inteiro, é um rito de passagem, é um ritual de passagem. Mas não é um ritual religioso, né? É uma cerimônia que nós podemos dizer que marca um determinado momento que as pessoas acham que é importante. É o mundo inteiro, e cada país, a gente vê na televisão isso, cada país, né, que faz, se reúnem, aqueles que se reúnem nas praças, aqueles que se reúnem nas ruas, né, eles celebram um momento que é culturalmente entendido como terminou um ano e começou outro ano. Se nós pensarmos cronologicamente, não tem nada de diferente de um dia para o outro, simplesmente o calendário mudou, né? Mas, no entanto, nós ainda temos a ideia de que é um novo período, que é um novo ciclo, né? Este novo ciclo, muitas vezes, ele se aproxima como uma nova oportunidade. É interessante as pessoas perceberem, e como é que a maioria percebe que, olha, terminou um ciclo e eu vou começar outro ciclo, né? E nesse outro ciclo, eu quero me propor a fazer coisas que eu não fiz antes. Eu quero me propor nesta nova oportunidade, nesse novo ciclo, da procurar ser melhor, vou perder peso, vou estudar, vou procurar um emprego novo, vou procurar ser melhor, assumo compromissos muitas vezes com aquelas pessoas que estão em volta da gente. Por quê? Porque tem uma ideia de que terminou uma coisa e começou outra. Quando na realidade, se nós pensarmos bem, todos os dias que o sol nasce é um novo recomeço. Todos os dias que nós temos a oportunidade de levantarmos pela manhã, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer a mesma coisa que a gente podia estar, que a gente celebra quando tem a passagem do ano, né? E por ser parte da cultura, por ser uma coisa que está dentro das pessoas, dentro de nós, vamos assim dizer, nós também temos aquela curiosidade de saber, bom, como é que vai ser esse novo ciclo, né? O que que me espera nesse novo ciclo, né? Então existe dentro da gente essa, entre aspas, ansiedade, né? De termos uma nova oportunidade, um período em que a gente pode se renovar, um período que a gente pode melhorar, renova-se esperanças, renova-se... Tem o seu lado natural que as pessoas têm e pode ser bom à medida que a gente use bem isso em favor do progresso nosso e de todos, né? O problema é que, como existe esse anseio dentro da gente, essa ansiedade está presente, tem os oportunistas, né? Tem os que chegam e começam a dizer, olha, o ano que vem vai ser duro, né? Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Até hoje, Turíbio, eu estou para ver quem é que consiga acertar pelo menos metade do que prevê, não é? As pessoas são... E os oportunistas falam de uma maneira tão genérica, né? Ah, este ano vai falecer um político importante, né? Oh, este ano o Brasil vai perder um grande jogador de futebol. Este ano o Brasil... É tão genérico e a chance de que aconteça aquilo é tão grande. Depois que acontece, porque todo ano nós temos um político que pode falecer. Então, essas previsões, elas são... primeiro porque elas não trazem nada de bom. Elas simplesmente... procuro antecipar uma coisa natural da vida. E segundo, que destacam oportunistas nessa questão, né? E ainda mais quando é uma coisa ruim, que às vezes vem uma previsão que não traz nenhuma boa notícia, né? Uma previsão que traz um acidente, traz um desastre, que aí até impute receio nas pessoas, né? As pessoas que são suscetíveis e se impressionam com isso começam logo a pensar, poxa, será que serei eu? Será que será um parente meu? Ou seja, trazem sentimentos que não tem nada a ver com a realidade das coisas. Perfeito. Que é uma renovação interior.
E lembrando também que não há nada que está programado que não possa ser mudado através do nosso livre-arbítrio.
Perfeito,
né? Então, a gente pode mudar constantemente a nossa vida através dos nossos pensamentos e atos do presente. E aí entra a palavra que o Sérgio falou, a fé no futuro, a fé na providência divina, né? E você sempre buscar fazer as coisas boas no presente para poder colher no futuro.
Perfeito.
Isso, né?
Agora, Hélio, a gente, nessa época do ano também, é comum a gente ver por aí, né, cartazes dizendo assim, ó, vidente espírita, né? Trago de volta não sei quem, né? Faço não sei o que, amarro não sei quem, não sei o que, desfaço, faço qualquer trabalho 100% garantido, vidente espírita. Olha, os espíritas fazem essas premonições, vidências, né? Essas coisas aí, fazem leitura de búzio, leitura de mão. Quem são essas pessoas que se dizem espíritas, hein, Hélio?
Então, aí é mais uma vez uma tentativa, né? Que... um pouquinho de má fé de alguns, né, que usam a palavra espírita para poder depreciar, né, o que é o espiritismo, e um pouco também de oportunismo daquele que quer usar, porque ele quer se juntar aos bons, né? Bom, se eu falar que eu sou espírita, eu vou ser melhor aceito, né? Porque os espíritas hoje gozam conquistaram ao longo do tempo através o espiritismo, através do tempo, através das suas ações sociais, dicas de passagem, né, eles se credenciam como um grupo de pessoas sérias, de pessoas que praticam o bem. Então, quando a pessoa usa a palavra espírita, ele se junta aos bons. Mas, então, bom, eu vou falar que eu sou espírita, então eu não sou... Outras palavras que eu não vou citar aqui, que de outras religiões, se ele falar a outra, ele fala, não, lá ele seria uma coisa ruim para ele, ninguém iria lá conversar com ele. Se ele falar que ele é espírita, talvez ele vai pegar as pessoas mais incautas, as pessoas menos vamos falar assim, um pouquinho menos observadoras do que é certo, do que é errado. Ela vai, bom, ele é espírita, então eu vou lá, né? Então, porque os espíritas são pessoas boas. É uma forma dele pegar uma carona dentro do espiritismo. E também que são três possibilidades, né? E eu acho que essa é a maior hoje, né, de todas elas. A outra, como eu já disse, uma tentativa de má fé de pessoas mesmo, de outros, eles falam, não, eles são espíritas, e aí joga por conta dos espíritas essas coisas ruins aí, né? E a terceira também é, na hora que na medida, porque a palavra espírito, ela é genérica, né? Você falou que é do outro, que a pessoa é, você vai mexer com um desencarnado, é um espírito. Então a palavra espírito, uhum, ela vem pelo meio todo aí. Mas nisso tudo que pode se afirmar, eu posso afirmar aqui que o espiritismo não faz isso, não tem isso, não faz isso, não pratica isso.
Não faz
isso,
previsão, né, de futuro. Aí,
futuro e principalmente, acima de tudo, não cobra, né? Porque se cobrar, então aí sim pior, é que não tem.
Descaracterizou mesmo,
né?
8h16, quero lembrá-los que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.br. E também Menezes, www.ebm@ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar você também que no próximo sábado nós estaremos em novo horário, das 8 às 10 da manhã, e o nosso tema será os sonhos. Então, sábado que vem, você nos sintoniza aqui pela ABC ou pela internet, se você preferir, www.radioabc.com.br, a partir das 8 da manhã. Das 8 às 10 é o nosso novo horário. Hoje estamos falando sobre rituais de final de ano, e estamos aqui falando desses contatos, dessas previsões, dessas coisas todas, né? Ô Clarissa, dá pra gente ter contato com os espíritos aí? Eles podem nos ajudar, falar que a gente vai ganhar na loteria, pode trazer número da sorte pra gente? É possível fazer isso?
Isso não é necessário, né? É igual a gente tinha comentado agora há pouco. É sempre importante ter fé, ter resignação, aceitar o que nós fazemos pela vida. Que a gente só tem de volta o que a gente faz pela vida, o que a gente semeia no presente. Uhum. Né? Então, nada de querer saber o futuro, nada de querer saber coisas que talvez não sejam necessárias para o nosso progresso.
Uhum.
Então, a gente muitas vezes deseja coisas que não são importantes para, uhum, nós nesse momento.
Perfeito.
Né? Então, queremos ganhar dinheiro ano que vem, queremos tanto uma promoção, mas às vezes não é o momento disso acontecer. Então, temos que trabalhar pelo bem, fazer o melhor pelas pessoas à nossa volta e ter confiança. Né? O que for necessário, uhum, para o nosso progresso, a gente vai conquistando ao longo da nossa caminhada.
Perfeito. 8h18, vamos fazer aqui nosso jogo rápido. Vapid-vupid, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Começar com o Marinho. Marinho, de que maneira os pais podem explicar para os filhos que as festas de final de ano não devem ser associadas aos bens materiais?
Procurando criar momentos de espiritualidade,
uhum,
fazendo uma reunião com uma prece, né? Não dá muita ênfase à parte das comidas, das bebidas e dos presentes, né?
Perfeito. Sérgio, quem pratica algum tipo de ritual e cobra por isso, pode ter compromissos futuros a serem ajustados perante a lei de Deus?
Ah, mas sem dúvida alguma, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E, aliás, esse é preocupante. Se essas pessoas soubessem aquilo que elas estão plantando, com certeza elas não fariam isso, não.
Hélio, praticar a caridade pode se tornar um ritual?
Deveria.
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 Clarissa, pessoas que não são apegadas a rituais vivem melhor que as outras pessoas?
Com certeza, porque pessoas assim, eu acredito que tenham mais confiança e mais fé na vida.
São desapegadas, né?
Com certeza, e vivem dessa forma com mais equilíbrio e serenidade.
Marinho, os passes que são ministrados nos centros espíritas, são rituais?
Não, absolutamente. É uma terapia de natureza espiritual.
Perfeito. Sérgio, em algumas casas espíritas é comum nós vermos pessoas cantando músicas, né? Isso é um tipo de ritual ou uma forma de prece a Deus?
Depende. Se você fizer aquilo lá sem saber aquilo que você está fazendo, simplesmente por uma questão de repetição ou porque todo mundo faz, aí é ritual. Se você faz aquilo como uma maneira de louvar, uma maneira de agradecer, aí não é ritual. Uhum. É a mesma confusão que às vezes as pessoas fazem, mas espírita tem ritual, porque quando vai começar um trabalho, quando vai fazer o início de uma reunião, começa com uma prece. Depende. Se você fizer aquela prece simplesmente porque está no roteiro que é para fazer aquela prece, você está fazendo um ritual. Se você faz aquela prece para pedir a companhia, para pedir a orientação dos bons espíritos, para pedir a proteção de Deus, aí não é ritual.
Aí a música pode ser também uma prece a Deus, né? Hélio, de que maneira os nossos mentores podem nos ajudar para que nós fiquemos livres dos rituais?
Eles sempre nos ajudam, estão sempre de prontidão para falar para a gente, não, olha, não entra nessa não, não acredita nisso, né? Estão sempre do nosso
sempre
lado.
Sinal amarelo.
Não precisa repetir não, vai em frente.
Uhum. Né? Clarissa, praticar o evangelho no lar, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, é um ritual?
Não, assim como o Sérgio disse, tudo que é feito de forma sentida, tudo que é feito de coração, né, com uma boa intenção, isso é válido sim. Então, é uma prática espírita, né, que nós fazemos toda semana, no mesmo horário, mas deve ser feita porque faz com que a gente tenha, se ligue à espiritualidade, que a gente cresça, evolua. Então, se é feito, não de forma automática, mas de uma forma sentida e compreendida, não é um ritual.
Perfeito. Marinho, por que fazer o evangelho no lar sempre no mesmo dia, no mesmo horário?
É uma maneira que nós temos de combinar o jogo, vamos assim dizer, né? É uma maneira que nós temos de criar uma disciplina para que, né, todos fiquem disponíveis naquele dia, naquele horário, e principalmente os amigos espirituais que participam daquilo, né? Que os espíritos, eles também têm afazeres e muitos afazeres, né? Então, se nós temos um comportamento errático e não sabemos quando que a gente faz, nem sempre eles estarão. Agora, quando nós criamos uma disciplina para isso, eles também estarão disponíveis para nós.
Então, esse
nós
programa estaremos, também, né?
É, nós estaremos disponíveis juntamente com eles.
Muito bem. Sérgio, uma palavra aí que nos ajude a refletir sobre a nossa conduta para 2015.
Eu vou deixar para aquela palavrinha que eu falei.
Depois você explica para a gente. Hélio, uma palavrinha aí para nos ajudar a refletir sobre a nossa conduta para 2015.
Trabalho.
Clarissa, essa palavra aí para 2015. Aí.
Esperança.
Marinho.
A palavra é tempos melhores.
Tempos melhores, está aí, encerrado o jogo rápido, né? E hoje foi rápido mesmo, parabéns, vocês estão de parabéns, hein? Muito
pelo
bem.
Menos no último programa
no
do
último
ano.
No último programa, né? Conseguimos fazer o jogo rápido, né?
Eu lembrava aqui, né, dentro dessas histórias, né? Porque assim, nós temos aliás, o Marinho falou bastante aí, bem a respeito da virada do ano, né? E nós temos também, ao longo do ano, nós temos várias datas significativas que são o nosso aniversário, né? Aniversário de cada um de nós. Cada um que você faz aniversário, você fica apreensivo em relação ao próximo ano. Como é que vai ser o ano que eu fiz aniversário? Você faz uma festa, né? É uma festa. Então a palavra, é muito complicado de ver, separar o que é cerimônia, né? O que é ritual, do que é um evento, né? E do que é uma rotina, né? Você tem que ter uma rotina. Bom, você tem um encontro, nós temos um encontro semanal aqui, é às 7, temos que estar aqui. Não, isso não é um ritual, isso é uma rotina, que se nós não chegamos no mesmo horário, como é que faz? Ela não vai chegar? A rádio tem a rotina dela,
os compromissos
dela, com os horários, que são rotinas e não são rituais, né? Uhum. Nós temos que, essa separação não é muito simples. Mas ela é bastante longa de se falar, acho que as pessoas entendem que separando uma coisa da outra, né?
Sérgio?
Eu vou aproveitar o gancho do Hélio e vou perguntar para o Marinho. Marinho, você falou agora há pouco a respeito daquela noiva, né, que fala, mas eu preciso entrar na igreja de branco, né, preciso fazer esse ritual. E tem muito espírita que critica isso. Eu pergunto a você, o espiritismo é contra as pessoas que têm um ritual ou que ainda necessitam de um ritual?
Não, por princípio, o espiritismo não é contra nada, não é? Por princípio, o espiritismo adota os dizeres de Paulo, que certa vez escreveu aos cristãos que estavam em formação, não é? De que ele dizia que eu posso tudo e nem tudo me convém, não é? Então, nós sermos críticos com relação aos costumes dos outros é complicado, porque nós acabamos radicalizando algumas coisas, não estamos respeitando o momento e não estamos respeitando o horizonte cultural que a pessoa se encontra, né? O que pode parecer estranho que aí sim eu acho que a gente precisa refletir um pouco, é quando alguém que já está dentro do Espiritismo, né, quando alguém que já fez os cursos, já estudou o suficiente e tudo, deseja em algum momento fazer algum ritual que não tem dentro da filosofia espírita, não tem mais local, né? Aí pode parecer estranho, mas ainda assim nós não devemos criticar, porque simplesmente demonstra o momento e o horizonte que cada um se encontra, né? Então, seria como também se nós criticássemos os rituais das outras religiões, né? Seria como se nós criticássemos também os anseios que as pessoas têm, os hábitos que as pessoas têm. Cada um tem aí a sua preferência, cada um tem a sua maneira de marcar os eventos significativos da vida, e precisa ser respeitado. Agora, que é criticar, né, Sérgio? Criticar é quando nós saímos aos quatro ventos, né, batendo no peito, dizendo que isso não se faz, né? Isso está errado, isso não pode fazer, isso nós não devemos fazer com o espírito. Agora, nós observarmos e acharmos estranho algumas coisas, desde que a gente ache intimamente com a gente mesmo, também nós temos o direito de analisar e achar estranho muitas vezes coisas que as pessoas fazem, não é? Acho que a questão da crítica que o Sérgio coloca é principalmente daquele espírita que é radical, né? Ou que é radicaloide, né? E muitas vezes, não entendendo o íntimo das pessoas, se coloca por uma questão exterior, dizendo qual que é a prática exterior correta ou incorreta que alguém tem que fazer.
Sérgio. E é curioso que nesse momento o espírita se torna um dogmático, né? Que é uma coisa que a doutrina espírita é contra o dogma.
Agora, Clarissa, não praticar o ritual significa que pode, eu deixei de praticar um ritual que eu estou habitualmente acostumado a fazer. Significa que eu vou ter um 2015 ruim, azaradão? É isso?
Não, com certeza. Não. É isso que eu tinha comentado no outro momento, né? Que uma parte ruim disso é você cristalizar, você achar que você precisa fazer aquilo, que se você não fizer aquilo, as coisas vão dar erradas. E hoje a gente diz durante o programa todo quanto é importante o que a gente faz pelo nosso futuro, né? Então, quais são as nossas atitudes e pensamentos no presente, como a gente está planejando o nosso ano, o que, que a gente pretende mudar na nossa personalidade, como a gente pretende tratar os outros, tratar de uma forma melhor, se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, isso que é importante. Se a gente deixar de fazer os rituais, é um bem, porque a gente vai estar aprendendo que só as nossas atitudes é que mudam a nossa vida ao redor, né? Isso que é importante. E não cristalizar isso na nossa mente, que se a gente não fizer algo, nós vamos ser azarados, porque dessa forma a gente acaba até atraindo coisas negativas para a nossa vida, porque a gente passa a colocar a culpa nos outros e nas coisas externas, ao invés de analisarmos as nossas atitudes internas.
Perfeito. Hélio, por que nós ainda tememos os chamados trabalhos feitos? Isso seria uma falta de fé em Deus? Você vai responder já no nosso retorno, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já. Não muda a emissora não, que nós vamos voltar já.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você todos os domingos das 2 às 4 da tarde. Conto com sua audiência.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 21h e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais de Final de Ano. Quero lembrá-lo que quando você liga para cá ou inscreve na nossa página no Facebook, faz o post lá, ou manda e-mail para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi o André, da Vila Alzira de Santo André. Parabéns, André. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30. Lembrando que a partir do dia 7 de dezembro, de janeiro, porque nesse período aqui as atividades estão aí, algumas delas suspensas. Na rua Itapiranga, 312, da Vila Floresta, em Santo André. Quero lembrar também que no próximo programa nós vamos estar falando sobre os sonhos, e já a partir do próximo sábado, no nosso novo horário, das 8 às 10 da manhã. Hoje nós estamos com o tema rituais de final de ano. Ligando para a gente aqui o Ivan e a Laura, lá de Mauá. Um abraço para o casal que está na nossa audiência, desejando um feliz ano novo para nós. O Orlando, do Parque das Nações, de Santo André, ligando para cá também. Obrigado, Orlando, dando parabéns pelo programa e desejando um feliz ano novo para nós. Muito obrigado pela sua ligação. O Cássio, de Santo André, sempre na nossa audiência. A Denise e o Roberto, lá de Peruíbe, nos ouvindo. Um abração para ambos lá também. A Rosalva, do Parque São Vicente, em Mauá. Obrigado por estar ligando para a gente aqui, dizendo assim que não acredita nessas previsões. Se acontecer algo, eu penso que é porque tinha que acontecer. Ninguém tem o poder de prever as coisas de Deus. Feliz ano novo para todos vocês. Obrigado, Rosalva. A Terezinha da Vila Zelina de São Paulo. Obrigado, Terezinha. Não sou adepta de simpatias. Para mim, o que conta mesmo é Jesus no coração. Feliz ano novo para todos. Obrigado, Terezinha. Muito, olha que carinho esses ouvintes que nos ajudam a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Eu tenho deixado uma pergunta para o Hélio aqui. Hélio, e a gente pode... Por que as pessoas ainda temem os chamados trabalhos feitos? Seria falta de fé em Deus?
É, a princípio sim. É falta de fé em Deus, falta de fé em si próprio, né? E sobretudo, acima de tudo, é uma tradição, né? É a tradição de que ele, vou chamar assim, que ele é vítima, vou usar uma palavra bem forte, né? Porque inexoravelmente nós somos produtos do meio em que nós vivemos e fomos criados, aquilo que está introjetado em nossa mente, a maior parte dos nossos pensamentos são preconceitos, não são conceitos. Nós temos um preconceito a respeito das coisas que nos foram ditas, foram introjetadas em nossa mente ao longo dos anos, e isso faz parte do esqueleto do nosso caráter, né? Nós somos montados assim. A partir do conhecimento, quando você passa pelo conhecimento, e o que vai nos libertar disso ao longo do tempo é o conhecimento. Quanto mais nós nos aplicarmos em conhecer, em saber, em estudar, em saber da origem das coisas, como as coisas acontecem, e nós vamos nos livrando dessas coisas, né?
Agora, Hélio, esse negócio de trabalho feito, etc., tem alguma força maior que Deus, Hélio?
Nós já falamos agora há pouco que não, né? Deus está acima de tudo. Está acima de tudo e de todos. E apesar de tudo e apesar de todos, Deus está à frente. Jesus está no leme, E quem está? E quem está afinado, né? E vibracionalmente falando, né? Com as vibrações de Jesus, com as vibrações emanadas de Deus, ele está imune a qualquer tipo de outros pensamentos e outras influências que possam vir de qualquer forma que possa chegar até ele.
Marinho, eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio. Durante o intervalo, nós estávamos falando aqui sobre as cerimônias, sobre os momentos que a gente celebra, né, coisas, né? Os espíritos aprovam isso? Os espíritos participam também das cerimônias, das celebrações que a gente faz, Sérgio?
Eu não tenho dúvidas. E aliás, se a gente for procurar lá no Evangelho, Jesus participava das cerimônias. Jesus participava dos momentos alegres das pessoas, sabe? E Jesus também aproveitava aqueles momentos como louvor a Deus. É importante isso, é fundamental que a gente celebre as coisas boas que acontecem na nossa vida. É importante que a gente celebre, mas não como ritual, não como uma maneira de esperar que a divindade vá nos ajudar ou não vá nos castigar, não. Mas é um momento de celebração. Agora no final do ano, por exemplo, se você reunir sua família e nesse momento agradecer a Deus, e não precisa ser nem em prece, mas na manutenção de um clima alegre, de um clima fraterno, no momento de você olhar para o teu ano e perceber as coisas boas que aconteceu e celebrar com muita alegria, com muito amor, é fundamental. E os espíritos também fazem isso. Os livros espíritas nos trazem muitas vezes essas informações. Celebrar é fundamental, até como forma de agradecimento por aquilo que Deus nos dá a cada dia.
8 horas 39 minutos, dá tempo de você ligar para a gente ainda aqui, 844-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, nesse telefone, 997-666-555, você pode também mandar mensagens para a gente via WhatsApp. Ligando pra gente aqui a Nolita, um abração para ela sempre na nossa audiência. Obrigado, Nolita, por nos ajudar a fazer o Semeia da Boa Nova. Nolita diz assim, olha, primeiro aqui agradecer a toda a equipe por todos os dias que pudemos ouvi-los e aprender com o que vocês falam. Parabéns por tudo de bom que vocês fazem. Feliz Ano Novo. Obrigado, Nolita, sempre carinhosamente se dirigindo a gente aqui. E ela faz uma pergunta aqui interessante, Hélio, Clarissa, Marinho, Sérgio, diz assim, ó, de onde vem, qual é a origem desse tipo de ritual de oferendas que a gente vê muitas vezes aí pelas esquinas das ruas da cidade aí, essas oferendas aí. E aí, quem quer responder para Nolita?
Marinho? Eu tenho a impressão, Turíbio, que isto é uma coisa que vem desde a antiguidade, como já foi dito aqui no programa, não é? Se nós imaginarmos que na antiguidade, quando nós, né, os povos na época acreditávamos que os espíritos tinham poderes superiores sobre a natureza e tudo mais, e a maneira que nós tínhamos muitas vezes de aplacar a ira dos espíritos, né, que davam chuvas, trovões, tempestades, coisas desse tipo, era agradá-los oferecendo coisas para eles, né? Então isso vem desde a antiguidade, esse hábito de oferecer. Nos templos antigos, né, quando se ofereciam as pessoas, ofereciam-se as virgens, ofereciam-se, sempre esteve presente na história da humanidade a ideia da oferenda, né? Agora, o que me parece que ocorre nesses rituais de oferenda é que nem sempre eles são um simples ritual despretensioso. Muitas vezes eles estão oferecendo aquilo em troca de favores, não é? Muitas vezes, a maior boa parte deles, pelo que a gente tem conhecimento, é quando se contacta diretamente, muitas vezes, um espírito e diz, olha, se você me ajudar nisto, eu te ofereço isto, né? A gente tem notícia que, às vezes, os espíritos até pedem, através de determinados grupos de... Não vou chamar de mediunidade, vou chamar de mediunismo, que é diferente, não é? Os espíritos pedem, olha, eu gostaria que você me desse lá um alimento, uma bebida ou coisa parecida e colocasse isso em tal lugar. Ele combina o lugar que ele quer, olha, eu quero que você me dê de presente isso aqui e vai num lugar aí assim, numa encruzilhada e me dá. E aquilo começa a estabelecer uma ligação com aquele espírito, né? Então, talvez o alerta que a gente precisa dar para aqueles que praticam esse tipo de coisa é de que se o desejo daquele ritual é prejudicar alguém, eu tenho uma má notícia. Não pode não funcionar. Pode não funcionar porque, como está dito no livro dos Espíritos, Deus não permite, né, que a gente possa praticar esse mal assim, né? Mas a má notícia é grande, porque não só não dá resultado, como deixa aquele espírito com o qual você pediu ligado a você, né? Ele passa a usar, vamos ficar perto desse cara aí, porque de vez em quando ele dá para nós aí uma pinga, de vez em quando ele dá para nós alguma coisa, e começa a acompanhar muitas vezes a pessoa nesse tipo de ritual, né? E evidentemente nós não estamos criticando nenhuma religião aqui, porque as crenças religiosas, elas na sua origem são boas, né? E nós conhecemos inúmeras religiões que tem um hábito muitas vezes de oferenda, mas no bom sentido, para o bem, não é? Então a gente também tem que destacar que nós não podemos fazer disso uma regra geral. Nós estamos apenas alertando aqueles que se unem com esse tipo de ritual a interesses de prejudicar, a interesses de fazer o mal, que isso em algum momento vai complicar a vida de quem produz e vai complicar a vida do espírito que foi levado a fazer isso.
Inclusive, né, essas religiões, a Umbanda principalmente, ela se reúne. Hoje eles criaram uma federação, há muito tempo já existe a federação, eles criaram um local hoje onde eles fazem essas oferendas para não ser mais nas ruas, sabe? Porque eles desaconselham já. Os centros que são sérios, né, que são bem constituídos, desaconselham que se façam isso nas ruas. E eles têm um local, eles recuperaram. Eu tive a oportunidade de participar de um evento para conhecer um santuário que eles criaram aqui no Pedroso, onde eles fazem ali recuperaram uma pedreira que tinha ali, né, uma pedreira, e fizeram ali, eles fazem ali hoje, as pessoas vão fazer lá esses rituais, não fazem mais nas ruas. E você, quando encontra alguma coisa pela rua, ainda é algum menos avisado aí, menos constituído ou mais empírico, porque eles hoje já têm, uhum, já tem toda uma organização, né?
Existe inclusive uma teoria que fala um pouco a respeito disso, né? Que diz que a origem...
Uma coisa, só para não perder aqui, né? Eles fazem essa oferenda para o bem, né? Porque, segundo eles, eles não fazem.
Mas é...
Desaconselham qualquer tipo...
Mas a origem,
federação é... não desaconselha. Eu participei de uma... Porque eu estava na Secretaria de Cultura e participei de uma formatura da Umbanda lá, e eles pude entender um pouquinho melhor esses rituais deles. É para o bem, é uma forma que eles têm de agradecer. Mas não de pedir, mais de agradecer do que de pedir.
Né? Isso é bonito, né? A origem disso é uma origem interessante, uma origem até curiosa e bonita, né? A origem, uma das correntes que fala da origem disso, é que no passado, né, as comunidades, elas se dedicavam, os sacerdotes faziam muito pelas comunidades, e as pessoas agradeciam levando comida para o sacerdote e tal. Aí o sacerdote morria, desencarnava, e as pessoas queriam continuar fazendo isso para eles, então levavam lá e colocavam na porta da igreja, lá, comida, essas coisas. Marinho?
Agora tem que ficar aí o destaque de uma maneira bem clara, né? Que o espiritismo kardecista não faz nenhum ritual, né? Que ele...
não tem...
Não, nós não temos isso. Nós respeitamos, como estamos fazendo aqui, os rituais de outras crenças religiosas, respeitamos os rituais até mesmo de crenças espiritualistas que tem por aí, mas que o espiritismo kardecista, ele é totalmente isento desse tipo de ritual e cerimônias até, não é?
Exatamente.
De cerimônias que são repetitivas, não é?
Perfeito.
E por quê? Porque nós entendemos que a simplicidade, como já foi dito aqui, está no sentimento, está no coração, não é? O que também não quer dizer que em algum momento nós não tenhamos uma celebração de alguma coisa, não é? No dia que uma casa comemora, por exemplo, o aniversário de fundação, né? Aliás, o Semeando a Boa Nova vai completar no próximo ano 20 anos de existência, né? Tá certo? Então, é muito justo que em algum momento a gente tenha uma celebração disso.
Que nós se reunindo para comemorar,
que nós vamos reunir os amigos, as pessoas que desde esses 20 anos nos apoiaram, nos ajudaram, não é? Isso não caracteriza um ritual, caracteriza um ato de agradecimento.
Perfeito.
De junto com os amigos espirituais que dão toda a retaguarda para este programa, né? Porque os espíritos participam desses momentos de felicidade e de louvor, né? Por aquilo que a gente tem.
8 horas e 47 minutos, lembrando que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, e também da Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembrando também que no próximo sábado nós estaremos em novo horário, das 8 às 10 da manhã. Então você nos sintonizará a partir das 8 da manhã aqui na ABC ou pela internet www.radioabc.com.br. Hoje estamos falando sobre rituais de final de ano. Sérgio, no início do programa eu pedi para você que falasse aí uma palavra em relação ao tema de hoje, rituais de final de ano, e você usou a palavra fé. Por que a palavra fé está associada, segundo a sua interpretação, aos rituais de final de ano?
Primeiro vamos tentar determinar o que é fé. Fé não é a certeza de que as coisas vão correr bem o ano que vem. Fé não é a certeza de que nós não teremos problemas o ano que vem. Isso é esperança. E isso é pensamento positivo, que é extremamente útil a gente manter o pensamento positivo, esperando que o ano que vem seja um ano realmente muito bom. Mas a fé que eu acho que a gente deve cultivar nessa virada de ano é aquela que nos diz que em qualquer acontecimento da nossa vida, sejam bons ou não sendo tão bons, Deus está ali presente. A bondade de Deus, o amor de Deus por cada um dos seus filhos estará presente. Se a gente está passando por um momento difícil nesse momento, se a gente está enfrentando uma doença, se a gente está enfrentando alguma dificuldade, que a gente tenha fé de que no próximo ano as coisas serão melhores. Não que a gente vai ter aquilo que nós queremos, mas que nós vamos ter exatamente aquilo que a bondade de Deus e que o amor de Deus reservou para nós. Tenhamos fé, tenhamos a certeza de que Deus está no comando e Deus sempre vai querer o melhor para cada um de nós.
Perfeito. 8h49. Ô Sérgio, ô Hélio, qual é a mensagem que a gente poderia deixar para o nosso ouvinte para que nós possamos começar um ano novo aí com esperança, com fé verdadeira, como o Sérgio falou para a gente aí?
A mensagem ela é de todos os anos, né? Nós temos, como o nosso querido Chico, né, Xavier, nos deixou, nós não podemos voltar no tempo e fazer um novo começo. Isso não é possível, mas nós podemos fazer um presente melhor para ter um futuro, um melhor fim, né? Um novo futuro. E aí deixar para trás, prestar atenção naquilo que você não fez bem feito, né? E fazer diferente.
Uhum.
Se você continuar fazendo as coisas exatamente como você fez, sempre fez, os resultados serão sempre os mesmos. Porque seria é irracional você imaginar que se você continuar fazendo uma coisa de um mesmo jeito, os resultados sejam diferentes. Não serão diferentes, serão sempre iguais.
Uhum.
Então você tem que fazer diferente, você tem que olhar o que você fez que não deu certo, né? Que não foi bem feito, fazer da maneira correta é que certamente você vai ter um futuro melhor. Né?
Uhum. Clarissa, o que é que a gente poderia deixar para o nosso ouvinte como mensagem para que ele possa preparar-se para um ano 2015 diferente na sua percepção pessoal, né? Na percepção do ouvinte?
Seguindo um pouco a linha do que o Hélio falou, analisar todo o nosso ano que passou e fazer planos nesse fim de ano para o nosso ano que vem. Então, o que, que a gente pode melhorar, como a gente pode ser mais fraterno, como a gente pode dominar o nosso orgulho, como a gente pode dar um passo de cada vez em busca de um equilíbrio, em busca da serenidade, em busca de um contato maior com a espiritualidade, com Jesus e Deus. Né? Que a cada dia, não só no final desse ano, no dia 31, mas que a cada dia do ano que vem a gente possa, na hora de deitar, pensar no nosso dia e o que a gente pode fazer no dia anterior, lembrando, como o Marinho falou, cada manhã é um recomeço, cada dia que você acorda é um dia novo para tentar fazer um pouquinho diferente, por mais que seja difícil, mas buscar, né, se transformar, pouco a pouco a gente vai caminhando, vai evoluindo, não é de uma hora para outra, mas pelo menos buscar essa transformação interior. E não esquecer da fé, se a gente trabalha no bem, se a gente trabalha buscando o amor, buscando o progresso, a gente ter fé que a gente vai crescendo aos pouquinhos.
Muito bem. Marinho, que mensagem nós podemos deixar para o nosso ouvinte aí para que o ano de 2015 comece de uma forma diferente, comece melhor?
Nós temos a consciência de que a lei do progresso é uma lei divina, é uma lei universal. E tudo e todos estão sujeitos ao progresso. Isto significa dizer que, por uma questão racional, de bom senso, nós temos que ter a esperança de dias melhores, porque tudo está melhorando. Né? Talvez destacar que nós não somos observadores dessa melhoria, que nós não somos aqueles que devemos ficar sentados aguardando o progresso chegar e a gente usufruir do progresso, mas a consciência de que nós fazemos parte integrante, somos parte ativa da construção desse mundo melhor, fazendo o melhor que nos compete, seja o nosso escopo de atuação grande ou pequeno, seja onde for, no lugar que a gente estiver, nós estamos dando a nossa parcela de contribuição para esse progresso, para a construção de um mundo melhor, e que portanto a gente deve ter essa convicção e não ficarmos na expectativa apenas de chegarmos a uma condição melhor para a gente ser um simples usufrutuário disso.
Uhum. Sérgio, que mensagem nós poderíamos deixar para o nosso ouvinte aí para que ele pudesse ter uma perspectiva de um 2015 melhor?
Que as pessoas celebrem muito, sabe? Que as pessoas comecem a ver o lado bom da vida. Como o Marinho disse agora, que ao invés da gente valorizar tantos aspectos negativos, que a gente perceba que as coisas estão mudando, que nós estamos mudando, que passo a passo a gente está sendo cada dia um pouquinho melhor, que a gente tenha certeza de que as coisas irão cada vez melhores e que, principalmente, nós seremos a mudança que nós queremos que o mundo seja. Está na nossa mão. Está na nossa mão, inclusive, ser feliz. Ah, mas o mundo está caindo na minha cabeça. É questão de você escolher se desesperar ou de você perceber que naquele momento Deus está presente. De você pegar e celebrar aquelas coisas boas que acontecem na tua vida. O copo sempre vai estar meio cheio ou meio vazio, mas é você que vai determinar se isso é bom ou se é ruim. As coisas não são essencialmente boas ou más, somos nós que fazemos isso. Que todos nós possamos ser felizes, porque esse é o nosso destino, sermos felizes mesmo.
Rituais de final de ano é o nosso tema de hoje, e nós estamos chegando já nos momentos finais, mas Clarissa, incluir como ritual de vida, né? A prática da caridade pode mudar a nossa vida?
Com certeza. Tudo que a gente faz com amor, né, como Jesus nos ensinou, se transforma. O amor é uma das forças mais poderosas do universo, né, a gente sabe disso, como ele é capaz de transformar. E a caridade feita com amor, com simplicidade e humildade, transforma a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta.
E caridade não é só material, dinheiro, né? Pode ser de outras maneiras também, né?
Com certeza. Existem inúmeras formas de praticar a caridade, mas sempre tem que estar o amor presente.
Uhum. Fazer uma oração por alguém é uma atitude de caridade?
É uma atitude de caridade, né? A gente mexe com as forças, com as energias para o bem ao nosso redor, que a gente não tem ideia, com o poder e a força de uma oração. E isso chega em todas aquelas pessoas por quem nós oramos.
Perfeito. Ponto final no Semana da Boa Nova, o último de 2014, convidando você a estar conosco no próximo sábado, já no novo horário, às 8 horas da manhã, onde estaremos com o tema Os Sonhos. Estará conosco aqui o nosso querido companheiro Genivaldo Forte, falando sobre esse tema muito interessante aí, sábado que vem, 8 horas da manhã, das 8 às 10, o novo horário do Semana da Boa Nova para você curtir aqui na ABC. E você pode ficar conosco no www.semeador.org ou diretamente no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Lembre-se de uma coisa nesse momento de passagem de ano aí: você é filho de Deus, irmão de Jesus e tem um mentor ao seu lado. Não tem ritual que possa superar tudo isso.
Uma boa semana para você, ouvinte, e um feliz ano novo.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.